Ela disse que ela criticou a explicação, a concessão do perdão e questionou, né, o perdão judicial. Existe sim, mas em casos previstos na lei, não tem nada a ver com misoginia, com nada. Thaís, vamos tirar uma foto, vamos, Marquinhos, rapidinho. A gente dá um sorrisinho. Pronto. E ela tem razão, né? Foi tudo isso que você nos explicou. Foi muito bom conversar com você. Obrigada, Thaís. E a gente tem mais assuntos, né? E você é uma das nossas vozes, você sabe disso. Muito obrigada, amiga.
Eu que agradeço. Muito obrigada, minha amiga. Um abraço a todos e a todas. Marquinhos, um cheiro.
Um abraço. Até uma próxima, minha amiga. E agradeço aos ouvintes.
Obrigada, Marcinha.
Pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente estará de volta e Heloísa Braga está chegando com o passaporte. Fique com Deus e até amanhã.
Eu gosto de ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor, esse querer me ilumina, e eu não quero amor, nada de menos. Despeço os jogos desses mais ou menos. Pra que pequenos vícios? Se o amor são fogos que se acendem sem artifícios, eu já quis ser bailarina. Que não esqueço e continuo ainda a sê-las. Minha vida me alucina, é como um filme que faço, mas faço melhor ainda do que as estrelas. Então eu digo: docemente.
A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsior de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga.
Passaporte, Passaporte. Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, 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 muito bom dia, que bom ter você aqui na nossa companhia para mais uma edição do nosso programa Passaporte. Hoje vamos tratar de um assunto super sério. Meu convidado é o William Freitas, ele já vai entrar, está entrando aí com a gente, já está aí, presidente da Rede Mar Brasil. Ontem comemoramos o Dia Mundial do Oceano e eu participei de uma live essa semana muito interessante, reunindo aí pesquisadores e autoridades sobre o mar, sobre os oceanos. E eu confesso a você que eu fiquei muito alarmada, muito preocupada, né? Toda vez que eu converso com o William Freitas, da Rede Mar Brasil, eu saio muito reflexiva das nossas conversas, das nossas entrevistas, porque é um cara que roda. A Rede Mar Brasil tem um papel muito importante em relação a educar para esse novo planeta, educar para essa, para esse uso dos oceanos. E a gente está fazendo muita coisa errada. Essa live que eu participei, com a Jaqueline Moreno, com a Dávila Kess, com autoridades, uma menina Juliana da Itália, uma menina do Rio de Janeiro, um cara que estava no meio do Atlântico Norte, um professor. Menina, olha, o que o ser humano está fazendo no mar, o William Freitas, é uma coisa de... Gente, a gente tem que parar urgente para tomar atitudes, William. Porque o crio está se perdendo, está morrendo, os animais estão ficando sem alimentos, os depoimentos que eu ouvi, tainha não existe mais, badejo não existe mais, não tem mais peixe no mar, por conta dessas ações errôneas do ser humano, que está indo como um rolo compressor sobre esse planeta. E se isso tudo continuar, ficaremos sem oxigênio para respirar. Porque o nosso oxigênio vem das plantas, dos plânctons do mar. Nós ficaremos sem ar, minha gente. O caso é muito grave. A gente já falou aqui sobre o El Niño, sobre a gravidade do El Niño, que não está batendo, não. Ele já bateu na porta. Calor excessivo na Europa, água, enchente, desequilíbrio da natureza. William Freitas... Bom dia. Eu estou muito preocupada, meu amigo. Você está bem?
Graças a Deus, Heloísa, tudo na maior santa paz que possa ter. As dores se foram. A gente está voltando agora do norte, estávamos cuidando do maior rio do mundo, o rio Amazonas, discutindo a poluição por plástico que chega no oceano, falando da interdependência, trazendo a conscientização lá no norte, discutindo o excesso absurdo de plástico descartado de forma errada e que está causando problema na nossa saúde e no clima, como você bem disse. E é importante, muito importante, esse assunto turístico pautar no seu principal objetivo, que é a natureza, né? Sem natureza não tem turismo. Então, a gente precisa fazer essas ligações. Sem natureza não existe nem condição de vida na Terra. E é importante a gente sempre estar pensando na natureza do ponto de partida. E aí eu quero aproveitar e trazer uma reflexão que eu anotei aqui para você quando você me chamou, que é muito importante. É como a natureza e como a sociedade lidar com alguns componentes e que isso transforma e acaba também trazendo uma segregação nesse processo. Você fala de meio ambiente e Semana do Meio Ambiente, mas eu preciso falar do meu lugar de fala. E é importante sempre, nesse lugar de fala, a gente trazer algumas reflexões, sabe, Heloísa? Você me permita, isso foi uma entrevista da nossa ex-ministra Marina Silva, Heloísa. Ela traz uma coisa importante sobre símbolo e realizador. O que é ser um símbolo e o que é ser um realizador. Veja, o símbolo é uma pessoa que catalisa a competência do coletivo para si. Isso é um símbolo. Ou seja, ele é um multiplicador da competência coletiva. Isso é um símbolo. O realizador emana dele a competência para o coletivo. E aí, quando você vê índios, negros, mulheres negras serem tratadas como um símbolo, você vê que existe aí uma sociedade que não admite, não suporta, em nenhuma hipótese, aceitar que esse tipo de pessoa ele possa ser um realizador. E como exemplo, claro, eu quero trazer duas pessoas, claro, uma mulher baiana que está fazendo um trabalho de reflexão, uma contemporânea nossa, que é uma intelectual e diferentona, que é uma baiana, que está aí nas redes sociais, se você não curtiu, curta. Ela traz várias reflexões cotidianas de como o racismo, de como a nossa falta de percepção se dá para qualquer assunto. Ela é uma realizadora. E Mandela. Mandela foi tratado todo o tempo como o quê? Como um símbolo do apartheid. Então, ele, como se ele pegasse, né, catalisasse nele a competência do coletivo. Ele não foi um símbolo, ele foi um realizador. E eu quero tratar esse projeto falando de meio ambiente, por quê? Porque as comunidades, entendeu, Elô, que detêm a tecnologia, porque a ciência acadêmica ela veio do conhecimento. E esse conhecimento é ancestral, é um conhecimento que foi gerado por comunidades. Elas viraram objeto de estudo e esses estudos se transformaram em ciência. E essas pessoas hoje são tratadas como símbolos.
Entendi.
De causas.
Você faz uma analogia muito interessante entre ancestralidade e futuro. E aí você me dá aí uma ideia, uma dimensão do tempo, porque o tempo não para, né? E as coisas estão absolutamente interligadas, né, William?
Interligadas. Muito, a gente precisa entender. Assim, tudo que é vivo muda. O mundo está em eterna transformação e vai continuar assim.
E em constante movimento, né?
O oceano de 74 não é o mesmo de 2026. A floresta amazônica, o rio Amazonas, a densidade demográfica, a ocupação, o uso do solo, as tecnologias, tudo foi se transformando. E dentro desse processo, um problema vai sendo criado em detrimento do avanço da tecnologia e da civilização. Perceba que a gente avança de um modelo de sociedade para um modelo industrial e que nos trouxe para esse excesso de problemas, o CRIO, que foi uma coisa que a gente já tocou aqui no seu programa, que pode vir a prejudicar toda a cadeia turística, porque não tem CRIO, não vai ter baleia, baleia vão morrer. Então, não tem baleia, não tem turismo, não tem observação. Não tem o serviço ecossistêmico da baleia, que para a gente é muito mais preocupante. Não tem absorção de carbono, não tem geração de oxigênio, não tem a proliferação de fitoplâncton. Então, olha como uma cadeia interligada num processo está ligada à nossa vida na Terra. Ontem a gente estava discutindo que a Bahia deu um passo importantíssimo para criar a lei da educação azul. E por que, Lu? A gente chama muita atenção de pautar, olhar e perceber o azul nesse momento por causa das crises, por causa do futuro, por causa do que disse nosso querido ilustríssimo Augusto Guterres da ONU, o diretor executivo da ONU. Ele disse que nós estamos criando o manual do autossofrimento humano. E a degradação, ela não para, né? Ela começa em nós e vai terminar em nós. Jorge, já estamos comendo plástico. Então, dentro dessa live que você me fala sobre oxigênio, a reflexão que eu tenho de logo é que pena que o oceano só gera oxigênio, né? Porque se ele gerasse internet, ele era muito mais bem cuidado. Então, ele só gera oxigênio, né? Então, assim, a gente criou um ciclo de valores que está de encontro ao princípio da própria vida. Você precisa de dois elementos simples para viver: oxigênio e água. Somos 70% do nosso corpo água. Então, a prepotência humana e a forma como a gente lidar com os conceitos, com os conhecimentos, com o recurso que a gente acha que é interminável, infindável, né? Para você ter exemplo, a maior descarga hídrica do mundo é do Amazonas. Mas eu vou lhe trazer, eu já disse no programa atrás, eu vou lhe trazer, tem comunidades no Amapá que está com salinidade da sua água. Não está podendo beber água do seu rio porque a água está saloba, está queimando a boca. Lá nas comunidades do Amapá. Então, eu estou falando de descarga da água. Quer dizer, em tese, o mar não podia estar entrando como está entrando nesse processo de relação com o rio. Na maior descarga d'água do mundo. Então, a gente perdeu essa percepção e estamos debatendo aqui o master, entendeu? Esquerda ou direita, como é que a gente vai lidar, a disputa ideológica que o país se dividiu e o mundo está vivendo com trumpismo, querendo invadir, mandar em tudo, entendeu? Afetando ali o Estreito de Hormuz, que é o oceano, Elô. Aquilo ali vai criar um problema naquele ecossistema. Vai criar um problema para aquelas vidas marinhas que estão sendo mortas com bomba, com guerra, com descarga de água de lastro. Um impacto ambiental de uma guerra muito grande.
A dimensão, a gente não consegue nem alcançar, né, William? É muito grave. Olha, essa live que eu participei, eu esqueci o nome dele. É um senhor, ele é mergulhador, famoso, professor. Ele estava no meio do Atlântico. E dando aula de mergulho, e ele fez uma cronologia entre um mergulho há 10 anos atrás para hoje, que é nada, né? Se a gente pensar no tempo geológico, 10 anos não é nada, são segundos. Ele disse, olha, antes eu mergulhava, eu me esbarrava com tainha, com peixes, uma variedade enorme. Não tem mais. A gente mergulha agora, você não acha peixe. Você não tem mais cardume no fundo do mar. E fez umas colocações, assim, não é só o plástico, mas o ser humano acha que se jogar uma maçãzinha, uma casca de banana,
um pouquinho de alfazema para ir manjar.
O peixe vai comer, não come. Peixe não come maçã, peixe não come
banana. Lembra das flores que a gente discutiu? Exatamente. Orgânico, mas orgânico para onde?
E ele disse que aquilo acaba com o processo de oxidação, o processo químico, envenenando aquele local que o peixe deixa de frequentar.
Quando então, eu falei isso no seu programa, Elô, me desculpe, das flores de Iemanjá, lembra que eu tinha falado que não era orgânico para o mar, que o peixe não come flor, lembra dessa conversa? Lembro. Eu fui bastante criticado. Hoje, aí vem aquela história que eu trago para você, do símbolo e do realizador, né? Da questão do reconhecimento de quem tem conhecimento ancestral, evoluiu para uma academia, se formou, mas ainda assim é tratado como símbolo, não tem base científica, e do homem branco que é realizador e que cabe na fala dele todo o direito de dizer e conduzir. Perceba, agora nós temos um cara que está mergulhando no Pacífico e que está trazendo a analogia da maçã. Mas veja que eu já tinha dito, antes de Iemanjá, a gente fez uma live e eu trouxe essa reflexão e fui criticadíssimo. É orgânico, mas é orgânico para a terra. O mar tem outra dinâmica.
Tem outra dinâmica. E aqui, e o professor estava explicando, William, e eu fiquei muito assustada, que aquilo entra naquele processo de oxidação e aquilo é um veneno para os cardumes, é um veneno
para os
peixes.
Vai ter contato ali com várias coisas. Você sabe que hoje os tubarões, eu te falei isso já, né, em São Paulo, eles estão com nível de cocaína no sangue altíssimo. Porque
isso,
tem, né, a poluição química, né, Lu? Nós estamos tomando muito. Quer ver uma coisa que eu vou trazer aqui? A baila, quer ver uma coisa que vai trazer muito prejuízo, vai trazer muito isso. Impacto? As canetinhas de emagrecimento.
É mesmo?
É, você toma aquele medicamento e depois você urina aquele medicamento. Nós estamos usando isso em grande escala, em uma escala abissal. Todo mundo quer ficar magro. Todo mundo tá. Eu esqueci o nome da canetinha. Como tá aí? O Manjaro. Todo mundo está no Manjaro. Eu conheço 10 amigos que estão no Manjaro e que moram numa circunvizinhança bem perto da minha casa. Para onde está indo essa descarga, Zelô? Para o emissário que vai para o oceano. Mas não estamos jogando fora do planeta. Nós estamos jogando para fora do nosso alcance de visão. Então, imagine a quantidade de venda de Manjaro e essas pessoas urinando, que tem que beber muita água, né? Ele estava me explicando como é o procedimento, eles chamam de procedimento, né? Tem que beber 2 litros de água, 2 a 5 litros de água por dia. Imagine como isso é venoso. Enquanto, agora isso em grande escala está correndo para onde? Para o mar. E não tem, você sabe que a gente não tem tecnologia que passa no saneamento básico a separação química. Ele minimamente, ele retém o sólido, né? Que é pedaço de feto, pedaço de cabeça, pedaço de não sei o quê, pedaço de plástico grande. Aí ele bota uma grade, vai na filtração, mas em todas as filtrações você não tem a separação química. Isso está descendo para o oceano. Então, trazendo a espécie de tubarões aí, que está com excesso absurdo de cocaína e os peixes lá em Santos. Agora, daqui a logo um tempo, pode pesquisar que a gente vai encontrar também a química do Manjaro nos peixes, alterando toda a biodinâmica dos peixes naturais, né? Alterando seus hormônios, alterando a sua forma de reprodução, alterando a sua sexualidade. E a gente não se dá conta disso. Mas, esteticamente, são todos emagrecendo, ficando bonitos e sarados e comprando o futuro com o presente. E vai entregar um mundo cada vez pior do que recebeu. Então, a ancestralidade me traz a perceptiva e a percepção do corpo-território que eu te falei aqui já. Não é o meu corpo, o território é a extensão do meu corpo. O ser humano não entendeu isso. Não existe dissociação do corpo e do território. O Wuhan trouxe o Covid, que foi feito do morcego que vivia em Wuhan. Então, era um território que estava doente, que adoeceu os humanos, entendeu, Elô? Essa é a minha conversa.
Eu estou numa gripe e isso está me batendo de uma forma terrível. Esse depoimento seu é uma coisa para a gente parar e refletir muito, pensar muito. Que ser humano é esse? O que, que a gente está fazendo, meu Deus? Eu preciso chamar o primeiro break comercial. Na volta, eu quero fazer continuar nesse link, essa ancestralidade com esse presente, com esse futuro. Que linha é essa? Onde é que a gente vai acabar? Eu volto com o William Freitas em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola, tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior. Excelsior na bola, de segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Rede Excelsior. Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu tenho o prazer de conversar com William Freitas, presidente da Rede Mar Brasil. E a gente está pensando no futuro desse oceano. E esse futuro do oceano depende de mim, depende de você. Depende do pescador, das comunidades, depende do conhecimento tradicional e depende dos ciclos, né? E dessa nossa ancestralidade, porque índios, comunidades quilombolas, sempre respeitaram muito a natureza porque vivem diretamente dela. E aí veio essa industrialização, a gente acha que basta você ir no supermercado, mas peraí, mas quem produz? Né? Quem produz? Quem é que pesca o peixe que você bota à sua mesa e come? Né? O peixe está cada vez mais caro, minha gente. Está cada vez mais caro porque está cada vez mais raro. Raro. Eu disse a vocês no início do programa que eu participei de uma live anteontem só com feras sobre oceano, meio ambiente. E nós chegamos à conclusão, no final da live, que o novo luxo é a sustentabilidade. Sustentabilidade é o novo luxo. É o novo luxo. Viver com sustentabilidade. As pessoas estão buscando cada vez menos coisas caras, menos grandes compras, menos grandes aquisições de marca. O ser humano está começando a entender que é no simples, é preservando o seu meio ambiente, é cuidando da sua praia, da sua calçada, do seu jardim, do seu lixo. Isso é luxo. Porque senão a gente vai morrer muito rápido. E o mundo está dando sinais claros de que a vida está se esvaindo por nossas mãos. Então é hora de parar e refletir. Eu não sou aqui o profeta do apocalipse, não. Eu não estou aqui fazendo um discurso de ai meu Deus, socorro, o mundo está acabando. Não. Eu estou transmitindo para vocês o que eu ouvi de cientistas, especialistas, pesquisadores sobre sustentabilidade. Aliás, William, está acontecendo hoje em Salvador, ontem, hoje, um evento da maior importância que trata sobre esse tema, sustentabilidade. Você aposta nisso, William? Sustentabilidade é o novo luxo?
Sustentabilidade é a manutenção da nossa vida na Terra. Porque, para além de luxo, eu entendo que, no meu modo de pensar, luxo é algo muito supérfluo. Sustentabilidade é essencial.
E a gente fala luxo não como supérfluo. A gente fala luxo naquela coisa do ser humano querer conquistar necessário. O máximo. De ser o luxo, de ser, sabe, aquela coisa de que há...
Objeto de desejo.
Porque as pessoas hoje, essa coisa da comunicação, dessa internet, as pessoas anseiam por um carro melhor do que o do vizinho, a piscina maior do que a do vizinho, a roupa melhor do que a do vizinho. A pessoa vai e posta o vinho que está tomando, a comida que está tomando, o champanhe que está tomando, a viagem que está fazendo... Às vezes, na prática, a geladeira está vazia e está achando que o luxo é, sabe, esse mise-en-scène, essa plasticidade forinha, fora dos pés do chão, William. Então, que a gente fala o luxo, ser chique, é ser sustentável. Não é usar roupa de grife. O luxo é ser sustentável.
Pronto, entendendo aí a sua explicação, eu quero te fazer uma pergunta. O que do seu corpo não contém na natureza? Me diga só uma coisa aí. Que existe no seu corpo físico que não está na natureza?
O meu corpo físico que não está na natureza?
Algum elemento. Você é a natureza.
Eu sou a natureza. Está tudo então, aqui.
Você
eu visto do que eu calço, do que eu uso, do que você... eu como, do que eu bebo. Tudo.
Então, quando a gente começar a perceber da nossa inteira dependência, porque Leandro Boff, ele diz o seguinte, ele é um pensador e um defensor ferrenho aí, criador de vários livros, e traz uma reflexão bacana. Ele diz que a natureza não precisa do ser humano para a existência, e sim o ser humano que precisa da natureza para a sua própria existência. Então, é necessário que a gente entenda que esse luxo ser sustentável precede a nossa necessidade primordial de que viver. O luxo, sustentabilidade, um planeta que possa estar pleno, pulsante, seguro, previsível, protegido, e aí, nas suas funções ecossistêmicas, ecológicas, tranquilas, ele dá condição de vida. Aí é o luxo que você me traz e que a gente entende que esse é o novo luxo, que é a sustentabilidade. E a gente precisa, e aí você trouxe uma reflexão que me traz muito, todo o tempo eu pego, né? Como é que a gente frema com uma sociedade que é impulsionada a comprar, a ter, a trocar, a ter, a comprar. A gente tem aí, você já trouxe há uns tempos atrás e vai dando um reflexo na minha cabeça, um conceito americano tem essas histórias, né? Um novo conceito. O conceito da obsolescência programada, que é o quê? Materiais com tempo de duração. Você não compra mais geladeira para durar 40, 100 anos, como era antigamente, como a geladeira de minha mãe, que era aquela amarela, que botava o pinguim em cima, foi para minha irmã, que foi para minha outra irmã, que foi para minha outra irmã. A sua geladeira não dura 5 anos. Então, esse é o conceito, né? Obsolescência de obsoleto programada. Tudo que existe, o carro elétrico, que agora é a nova febre, vamos pensar que daqui a 10 anos as baterias vão se estragar. Aonde vai essa bateria? Em que local vamos botar? Como é que a gente vai reciclar essa bateria? O lítio, vamos ter lítio para alimentar essas novas baterias? Essa extração de lítio vai ser sustentável? As terras áreas que tem no mundo, quanto tempo? Porque tudo que tem no mundo, ele é finito. Então, quando essa demanda, com essa transição vier do carro de fóssil para carro elétrico, a gente vai ter condição e vai ter lítio suficiente, já que nosso transporte de massa é ineficiente, ninguém quer andar do ônibus, porque demora, porque quebra, porque é velho, porque tem barata, porque é pedido, porque é um serviço mal prestado. Como é que a gente vai fazer para sustentar toda essa problemática? O que está sendo pensado para as baterias dos carros elétricos que estão sendo agora insuflado, empurrado, que você não paga IPVA, que você tem condições de pagar de 200 mil vezes, como é que a gente vai fazer depois que isso se tornar lixo? Porque obsolescência programada tem um prazo de duração. Então, a gente vive em detrimento do problema, empurrando com a barriga, e aí Serginho, da banda Dão Negro, disse que a gente compra o futuro com o presente. E a gente não se deu conta disso. Então, realmente você disse uma palavra, o novo luxo da sustentabilidade, e aí eu costumo dizer que menos é mais. E aí, voltando para a ancestralidade, que ela extraía o essencial para a sua sobrevivência, não tinha uma coisa chamada escalonidade, ou seja, produzir em grandes escalas. A gente não teve essa ambição do novo mundo invadir as terras com o pretexto de descoberta, né? Que o Brasil, a gente já falou aqui, é o único país da América Latina que se disse descoberto. Nós fomos conquistados. Foi conquista, morreu muito índio, mataram muito índio. A própria música de Caetano diz, né? Pobres poderes diz isso, né? Será que nunca faremos se não confirmar? Né? Da música fala muito sobre a morte dos índios pela Igreja Católica na sua evangelização, que veio aqui para trazer o que? A civilização ao novo mundo. Então, a gente vive esse processo e esqueceu da essência. O índio não tinha o nosso indigenista, ele não tinha nenhuma pretensão de escalonidade, nem de ser dono do mundo, ele estava satisfeito com o seu modo de vida e produção. E aí veio a América do Norte, a Europa, invadindo, conquistando, implantando, criando aí os primeiros desmatamentos, né? Que foram eles que trouxeram isso para a América do Sul. A destruição começa lá em 1500, quando o Brasil foi conquistado, não é descoberto. E aí começou o pau-brasil, acabaram com o pau-brasil, foi para o ouro, acabou com o ouro, foi para o café, acabou para o café, foi para o cacau, acabou o cacau. E aí continua assim até hoje, a gente colônia de exploração. E depois o Norte Global cria a ONU e quer ditar regra. Regra para quem, cara pálida? Se nós aqui no Sul Global sempre fomos que temos que limpar esse processo que você... Nós estamos muito mais preservados do que eles. Talvez se a Amazônia fosse em Portugal, hoje a gente só ia conhecer por foto. Então, o Norte Global, e aí a gente tem que entender, não é parâmetro de nenhuma grande coisa, nenhuma grande escala e nenhum grande achado. E o Sul Global, que ainda está um pouco, não está muito, né? É degradado, mas está com grande escala aí sendo degradado, vai vir aí as terras raras, vai vir toda essa exploração, e a gente fica aí com a palavra de stakeholders, né? Assim que a economia nos ensina, partes interessadas, e a gente vai vendendo nossa terra, fazendo a nova colônia de exploração. A gente agora está na primeira exploração oceânica, você viu tanta fala aí, né? Mas a gente ainda está na primeira, que é o petróleo. Tem mineração, tem aí offshore, não é isso? A energia offshore, né? Vamos instalar ali várias torres em pleno oceano para gerar energia limpa para quem? Porque baleia vai bater cabeça, peixe vai fazer zoada, vai mudar a paisagem sonora. Então, a gente vive tentando achar um atalho que não existe. E a gente se perde nesse processo.
Ô, William, você está tocando no ponto das baleias, né? A gente sabe que temporada das baleias, elas vêm aqui para ter seus filhos, seus filhotes e tal, e vêm lá do Ártico, né? Vêm lá de cima, percorrendo essas correntes. Qual é o cenário hoje aqui para essas baleias? Qual é a água que ela está encontrando com todo esse processo, essa mexida de oceano, de exploração, de perfuração, de construção de ponte? O que elas estão achando por aqui?
Ela vai achar uma água muito mais quente, então a tendência é que ela se afaste cada vez mais da costa. Eu tinha dito isso a você, que a gente vem observando nessa 5 temporada. A gente já pegou uma temporada de El Niño, em 2021, elas não ficaram tão próximas à costa, porque a água estava quente, ela afastou da Baía de Todos os Santos, e aí a gente perceptivelmente via a baleia mais longe da nossa costa, porque eu acho que as águas estavam frias. Como a baleia não fala e a ciência sempre acha, então a gente, na nossa percepção e observância, acha que quando a água esquenta, que foi aquela mortandade de 2021, lembra? Absurdo, os corais embranqueceram. Tuca, inclusive, da Escuba, ele mergulha e filma os corais ali, a bancada de corais na Baía de Todos os Santos, e mostra o embranquecimento. Nós temos esse vídeo até hoje. Quando a gente cruza os dados de observação da ciência cidadã, das pessoas que estavam tirando foto de ver baleia, da baleia pulando na barra, entende? Que toda hora estava sendo noticiado. E quando a gente viu que essa temporada foi se observado poucas baleias perto da costa, de logo a gente entendeu que foi pelo caso do aquecimento, ela muda o comportamento dela de acordo às questões. Estamos começando uma temporada agora aqui. Já na Ilha Bela, a gente teve 40 barcos em cima de uma baleia de novo, fazendo a baleia em cima de uma baleia de novo, fazendo a 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 baleia que está ali à disposição do nosso ego para fazer exibições, né? Encantadoras a gente. Na verdade,
o cara,
não é isso.
Inclusive, o professor, desculpa te interromper, mas você citou Ilhabela. Diz que Ilhabela, há 12 anos atrás, era uma maravilha quando se mergulhava, peixes, cardumes, que não tem mais nada.
Ótimo.
que Ilha Bela não tem mais peixe.
Imagine.
Tem mais peixe. Ilha Bela imagine. Não tem mais peixe.
Imagine o que a gente está vivendo, né? Então, você tem aí todo esse advento, a gente vende a baleia como um objeto de entretenimento, que é erradíssimo. Na verdade, o turismo de observação no Brasil está tomando um contorno preocupante. Porque,
por quê?
Porque você vende, vamos ver a baleia saltar, vamos ver a baleia cantar, vamos ver... Todos esses são displays naturais, com humano ou sem humano. Ela vai fazer esse roteiro com o ser humano. Ela não está se exibindo para você.
Com turismo ou sem turismo, ela está lá.
Ela vai, é comportamento natural desses organismos. E a gente tem que explicar isso para não criar essa expectativa de que a gente está indo para o show de Roberto Carlos.
É,
que vai chegar ali.
Que é uma
e que vai fazer
que a coreografia foi feita pela gente para receber
isso. A gente está, de novo, perdendo a oportunidade de fazer uma educação ambiental por essa forma equivocada do humano, do eurocentro, né? De nós como centro do mundo, entendeu? Sermos sempre agraciados com tudo que a gente considera inferior. Então, a baleia está ali se exibindo, ela não está. E aí a gente traz de novo aquela comparação, fazendo um paralelo, né? Uma mãe, quando para e quando é puérpera, seus hormônios estão afetados, alterados, ela não está na mesma condição, ela está ali mais emotiva, mais tudo. A baleia vai estar diferente, Lu? A baleia é um mamífero. Ela vai estar diferente?
É.
Você já viu uma mãe leoa defender seu leãozinho?
É.
A baleia vai ser diferente ao mamífero. Qual a interpretação da baleia para esse excesso de barco, para esse excesso de gente, para esse excesso de zoada e esse excesso de exposição ao habitat natural dela, para defender o filho? A baleia jubarte, ela é agressiva? Ela é uma orca? Não. Ela tem instinto materno, ela é um mamífero. Vamos botar de novo na lei do mamífero. Então, para defender uma mãe... E aí eu digo com maestria, mãe é o anjo que Deus deixou para tomar conta dos filhos. Uma mãe tem força abissal para defender os seus filhos, seja...
E aí vira barco, não quer saber, né?
E ela está certa, porque é o espaço dela, é o filho dela que nós, arrogantes, eurocentros, no centro das atenções, não respeitamos. Então, a gente está fazendo uma conotação totalmente errada para um espetáculo da natureza que poderia ser observado de forma muito mais respeitosa. E aí a Espanha dá um show nisso, e a Espanha agora está expulsando turista, não sei se você sabe, a Espanha está delimitando quantidade de turista, porque ela já entendeu a degradação do uso do recurso único que esse turismo em massa gera. E aqui no Brasil a gente está dizendo, não, vamos trazer mais turista, vamos trazer mais barco para trazer mais, mais bioinvasores, Vamos fazer aqui o turismo náutico acontecer com mais força. A gente está na contramão do que é certo. Então, quando você traz que a sustentabilidade é o novo luxo, eu acho que isso afeta todas as cadeias repensarem se realmente o número de 200 milhões de turistas comporta uma Salvador que no verão já faz manobra hídrica para atender a sua capacidade doméstica. E aí entra aquela escolha de Midas, que eu te falei, bairros que vão faltar água para os turistas não ficarem sem seu banho. Você sabe que isso acontece
William,
muito.
William, você me faz reflexivas demais. Porque, olha só, a minha praia é o turismo, né? Eu acho que o turismo é uma atividade extraordinária, porque é uma ferramenta de desenvolvimento humano, econômico e social, da qualidade de vida das pessoas. Mas turismo só vale a pena planejado. Só planejado. Né? E se não houver planejamento, e eu já falei aqui, volto a repetir, as pessoas dizem, porque turismo é a indústria sem chaminé. Não! O turismo mal planejado, ele acaba com o lugar, ele destrói um destino. Eu falo isso com muita tranquilidade, e a gente está vendo isso acontecendo.
O segundo exemplo, cara, velho.
A gente está vendo isso acontecer na Itália, em Veneza, na França, em Nice. As pessoas, as comunidades estão contra a vinda do turismo em massa, porque está tirando qualidade de vida delas. Portugal, o português está injuriado com a quantidade de turistas lá. Por quê? Porque está tirando o lugar dele no coletivo, no ônibus, lá no elétrico, no bondinho. Está tirando o lugar dele no restaurante. As padarias estão cheias. O custo de vida subiu absurdo de alimentação e de aluguel por conta do excesso de turistas. Então, assim, não é ser contra o turismo, é ser contra o não planejamento do segmento, o não planejamento do turismo. O turismo mal planejado mata. E eu digo isso com muita tranquilidade, William.
É muito bom ver uma turismóloga do quilate que você é, de viajar ao mundo, que me influenciou a estar nessa área, a culpa é sua. Eu nunca vou esquecer você na Rússia com aquele chapéu, tomando aquela neve, aquele chapéu engraçado, você parecendo uma russa lá. Eu nunca esqueço dessa cena nunca. Eu acompanhei e falei, eu quero isso para a minha vida. Mas eu comecei a entender também que essa indústria, essa chaminé, ela gera impactos, porque é humanos que precisam de recurso, e quando a gente fala de humanos precisando de recurso, a gente faz a conta que você está fazendo, que aí entra desde a água para o banho, da energia para abastecer, aí entra os espaços físicos que viram corpo de disputa, os preços, esses países todos que você citou têm uma limitação absurda de produção alimentícia. Então, na sua maioria, exporta, tem que exportar mais, vai ficar mais caro. Então, a gente precisa, é isso, reconectar com a ancestralidade, tirar a nossa questão de eu chamo muito isso de luta de poder, né? A gente fica na eterna luta de poder. Eu tinha dito a você, Lu, e vou voltar a repetir, já os Estados Unidos vai deixar de brigar pelo petróleo, e vai começar a brigar pelo próximo commodity mais caro do mundo. Anota aí, que chama-se água.
Com certeza. Peraí, eu vou chamar o segundo break comercial. Na volta a gente vai falar sobre isso. E você vai me apontar caminhos. O caminho é votar direito. O caminho é escolher gestores públicos consciente dessa realidade, do que estamos falando hoje no programa. Eu volto com William Freitas em instantes. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Agora você tem mais tempo para fazer a inscrição no Enem. Se liga, entre em enem.inep.gov.br/participante. As inscrições vão até 12 de junho. Quem está no pé de meia ganha R$200 extras se fizer os 2 dias de prova. Baixe o app Mac Enem e se prepare. É gratuito e tem tudo o que você precisa. Com o Enem, você acessa Sisu, ProUni e Fies. Mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos estudantes e do povo brasileiro.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vindo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Você está passando por algum momento difícil? Precisa de alguém para conversar? O AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança, pode ajudar você. Ligue para 3241-3603, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. E encontre a palavra amiga que você tanto precisa para renovar a sua fé e a sua esperança. AME, Serviço de Acolhimento e Mensagem de Esperança. 3241-3603.
Estamos apresentando na Rádio Excélsio e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta conversando hoje com William Freitas, presidente da Rede Mar Brasil. Um programa para a gente parar e pensar, viu, gente? Porque será que nós vamos viver a realidade do mundo e o mar, a humanidade e o mar prosperarem juntos, hein, William? Ou é sonho? É devaneio?
Veja, não existe esse, não são antagônicos esse processo, não existe antagonismo, até porque hoje o Fórum Mundial Econômico já começa a estudar o impacto econômico das mudanças do efeito climático, das ausências, das escassez, né? Tanto que em 2021 eles lançaram um estudo que ele aponta que de 2 a 10 anos todos os principais problemas que teremos estão ligados ao meio ambiente. Refugiado climático, enfim, todo esse processo aí que a gente vai viver, né? E o que sobra está ligado à internet, né? Que aí é crimes digitais, fake news, que eles chamam da indústria da mentira, né? Hoje já existe esse termo sendo usado. E o último termo que eles usam é exatamente da cognição, né?
Indústria da mentira, socorro, meu pai!
Porque isso impacta todo um país, né? Você acaba... porque, veja, economia é informação privilegiada. Se você planta a informação e você transforma o seu país para uma vertente em cima dessa informação e ela é uma mentira, você vai estar tomando uma decisão errada em cima da informação errada que vai causar um prejuízo financeiro absurdo. E aí eles fazem também essa questão do que eles chamam de síndrome de Dunning Kruger. Já ouviu falar disso, Elô? A coisa só piora, né? Que e traduzindo ao bom e maravilhoso baianês, É a mente oleosa que se acha, testa oleosa que se acha mente brilhante, né? São pessoas que têm a falsa sensação do saber. E isso tem proliferado muito. Viraram coaches, viraram influenciadores e estão aí influenciando a tia do Zap, que acha que a informação, a notícia que chega no Zap é verdade inquestionável. Como exemplo claro, a gente trazendo para a política do nosso país, veja que tem grupos políticos que você pode mostrar que ele rouba mesmo, mas eles não conseguem serem desacreditados. Isso é um fenômeno, né? As mentes estão roubadas, parece que está todo mundo cauterizado. E quando ali, por mais que você fale, mas se fosse...
Eu digo que é abduzido.
A gente tem... esse problema aí em tela rolando todo o tempo, tem a disputa de poder pela igreja evangélica, que há muito tempo deixou de ser uma religião e hoje é um partido, essa é a grande verdade. Eu sou homem de matriz africana, mas eu frequento igreja, acredito em Deus, e sou claro, a igreja há muito tempo deixou de ser uma igreja de Deus e passou a disputar poder. A teologia da prosperidade agora é a teologia da dominação. Crescei e multiplicai. E eles estão aí com a sua bancada evangélica e você sabe que todo grupo político que não negocia, a tendência é perder. Você vê pastores ameaçando ainda, né? Então, o que eu vejo de futuro, né? Primeiro, Elô, a gente precisa ter a nossa consciência de classe, quem somos, a quem pertencemos, onde estamos, ter a percepção principal do meio ambiente em nós e que nós somos meio ambiente. E aquela pergunta, né? O que é que tem em você que não é meio ambiente? Você falou nada. Então, você chegou à dedução de que você é o meio ambiente. Você não está no meio ambiente, né? É a questão de pertencimento. Claro e honestamente, todas as grandes transformações mundiais, ela se dá através de quê? Política pública. Não tem outro caminho. É a política pública vem desde conquista, da guerra do fogo, não é isso? Da guerra disso, da guerra daqui, tudo isso é político, ó. Da guerra aquilo que foi conquistando, aí depois Portugal, a rainha, ela financiava essas cruzadas para poder ganhar ouro, e aí as pessoas saíam, isso foi feito aqui, através de política. Aí eles chegaram aqui, aí tem várias histórias, quando você chega lá no norte, você vê que o português não foi o primeiro a tocar nessa terra. Existiu aqui holandês, francês, que chegou antes dele, mas eles, assim, quem contou a mentira mais vezes e mais bonita foi a que venceu, né? A carta Peroval de Caminha, que todo mundo ali lê e tem como verdade absoluta, que no Brasil ela já foi desconstruída por vários historiadores, e aí você tem aí a guerra, né? Porque disse que foi Porto Seguro e não foi, a primeira missa foi em Santa Cruz de Cabralha, e eles pararam... E eles pararam no primeiro lugar lá no Prado, no Caí. Está na carta, que foi onde eles turistaram, né? Primeiro pernoite em terras brasileiras estavam ali no Prado. E aí outra coisa que reforça muito essa guerra de narrativa é que só dá para ver o Monte Pascoal por oceano. Você tem que estar ali nas imediações de Barra do Caí. Você não vê o Monte Pascoal de Porto Seguro. Então, quando ele gritou terra à vista, ele estava ali navegando entre Comuruxatiba e Corumbau. Então, perceba como as narrativas políticas, ela está todo tempo permeando a nossa vida. E tudo é uma decisão política. E por decisão política, eu sempre digo, o mundo mudou, o clima mudou, o voto também tem que mudar. A gente precisa entender que modelo vai nos guiar daqui para frente.
Mas sem prestar atenção no discurso, é pesquisar a prática.
Principalmente, né, a gente tem.
Porque a gente tem um problema. Não tem mais tempo de conversa, William. O mundo não dá mais para a gente ficar de lero-lero.
Elô, observe, a gente tem o mau costume de votar no vereador. E se eu lhe perguntar, Elô, aqui agora, assim, entre eu e você, honestamente, Elô, o deputado que você votou, quais foram as defesas que ele fez das causas que você acredita? Você acompanhou quais?
Não, não acompanha. É verdade.
A gente não participa da vida pública.
Não participa.
Como é que você quer pegar o seu cheque em branco, dar para uma pessoa e quer que ele seja honesto, se você não cobra, se você não participa, se você não vai ali no mandato dele, não, vamos ver aqui o que esse cara está votando. Eu dei meu voto a ele. Então, isso é cidadania. A gente precisa saber em quem que a gente vota, o que é que ele defende. Eu mesmo, por exemplo, votei em vereador, que eu não sei lhe dizer se ele é contra ou a favor a ponte. Se ela é contra ou a favor a venda da Orla de Salvador, se ela é contra ou a favor a venda dos terrenos verdes da nossa cidade. E aí a gente entra nesse debate de dizer que os terrenos verdes esfriam e a prefeitura está replantando. E aí tem literaturas que dizem que não adianta replantar aqui porque o problema está aqui e esse lugar não vai amenizar a ilha de calor. Porque você cria uma ilha de calor, né? Você tem aqui um ecossistema, né? O passarinho que pousa naquela árvore todo dia. Ah, não, vamos passar um BRT, tira. Aquele ecossistema morre, você cria uma ilha de calor, aí eu planto a 300 mil quilômetros, 200 mil árvores, só que essa mil árvores não vai resfriar aquela ilha de calor, aquela permeabilidade que tinha, não vai resolver o problema local.